Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Pingos nos is. Silvio Navarro, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Esta é a Jovem Pan News. 24 horas no ar, com as notícias do Brasil e do mundo. Jovem Pan News, a marca da notícia. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Estamos chegando com o Camisa 10 desta sexta-feira para fechar a sua semana. E notícia quente, hein? Acabou de estourar agora, ó. Faltando um pouquinho para começar o programa. Portões fechados no jogo, na rodada do Campeonato Paulista. Só faltava a federação se posicionar, né? O mundo se curva diante dessa ameaça, né? Champions com portões fechados, outras modalidades já haviam também se curvado em função disso. E a federação vivendo num fantástico mundo da federação, né? Como se nada tivesse acontecendo aqui em São Paulo. É só se olhar aí em tudo quanto é canto. Você vai ao shopping, todo mundo de máscara. No transporte público, Pedro Marques, todo mundo de máscara. Nos hospitais, quem tem amigos que trabalham por lá, toda a precaução sendo necessária, né? Porque não tem lugar para tratar todo mundo, se isso realmente ocorrer, né? Essa infestação que as pessoas estão esperando e que todo mundo torce para que não ocorra. E a federação lá, os jogos vão acontecer com naturalidade, público, entrevistas coletivas, jogadores se cumprimentando, se abraçando. É vergonhoso. Então, finalmente, pelo menos, essa posição foi tomada para o final de semana. Portão fechado, Pedro Marques.
Um absurdo, né, a posição da Federação Paulista, que, enfim, toma uma atitude. Nesse momento, nós temos que pensar pela saúde das pessoas, né? Nós temos que pensar na população que está indo ali assistir ao jogo, naquela aglomeração. E, enfim, a Federação Paulista tomou algum tipo de atitude. Na Copa Libertadores mesmo, nós tivemos ontem um Grenal com público, mas na Argentina e no Paraguai não teremos portões abertos, né? Tanto que a Conmebol decidiu por não ter jogos, adiar os jogos da semana que vem da Copa Libertadores da América. Teremos aí confrontos interessantes na próxima semana, mas as partidas foram adiadas. São posições no mundo inteiro, também lá na Europa, né? Muitos jogos com portões fechados. É algo que está acima do esporte, é algo que está acima do futebol, meu caro Márcio Espíncolo.
Flávio Prado me mostra aqui a foto do Neymar com uma proteção, a máscara, né? E a máscara dele é uma máscara escura. Ele fala, ele não está lindo, é que ele parece um ninja.
Parece o Zorro.
Que beleza.
Acertou a federação, né, Flávio? Demorou, mas tinha que fazer alguma coisa.
Eu acho que a federação, ela teve a sensibilidade de perceber que o coronavírus não ia dar importância para esse campeonatinho dela, né? Mas é que aí a segurança pública, a segurança, na verdade não é segurança pública, né? Autoridades sanitárias devem ter falado,
se toca,
mesmo,
né?
Mesmo nesse campeonatinho aí, são pessoas que estão lá e o campeonato pode não ter importância, mas a aglomeração pode gerar. E o jogo de amanhã, por exemplo, o São Paulo e Santos é mais importante que o Campeonato Paulista, ia juntar gente e tal. Então, beleza, e dá pra jogar tranquilo. Público é público, público é passivo. Dá pra fazer o jogo numa boa, como grandes jogos aconteceram na Europa, sem público, não tem nenhum problema.
Claro, e nos grupos aqui dos clubes, há preocupação até da realização das entrevistas coletivas pós-jogo. Vamos realizar, não vamos? Pode ser que por precaução não ocorra a entrevista.
Zona mista.
Exato.
Zona
mista. No Morumbi, por exemplo, a sala é grande, há circulação de ar. Há mesmo assim o risco. Mas e nos estádios mais acanhados, que você faz ali num cubículo, não tem um vitrozinho para circular o ar, que fica todo mundo aglomerado ali um em cima do outro. Então, gente, poxa, vamos pensar. Tem gente revoltada nas redes sociais. Não, vou vir não sei da onde pra ver o jogo, tal, não sei o que. A família Pitini viria em caravana amanhã pra acompanhar o jogo de Araçoiaba, trazendo convidados. Vem outra. Enche a charrete numa outra semana. Traz público numa outra oportunidade. Agora a questão. A saúde é mais importante nesse momento. O futebol fica num outro plano nesse momento. Não tem Libertadores no meio de semana, o São Paulo já tinha vendido 40 e tantos mil ingressos pro jogo contra o River. Tudo isso aí vai se acertar, devolve o dinheiro, troca por um outro jogo, quem já tinha comprado o ingresso de amanhã, eu sei que é chato pra quem vem de longe e tal, mas é um problema.
Só espero que devolvam o dinheiro mesmo, né?
É, mas isso vai ter, né, Flávio?
É, eu espero que sim, né?
É igual espero show
que
tal.
Eu espero que sim. Vai, eu né? espero que sim. Espero que a gente não comece a, de repente, ouvir, olha, não devolveram o dinheiro, não tá falando de futebol brasileiro, né? A gente sabe como é que é. Eu faço sinceros votos que tenho a decência de devolver direitinho, bonitinho e tal.
Uma
eu
canseirinha espero. Sempre tem.
Vai.
Né? Uma canseirinha sempre tem.
Quero ver
tem,
o tamanho é da canseirinha, né?
É. Se é difícil você entrar no estádio, fila, tal, catraca não funciona, pra você devolver, pra você conseguir pegar o seu dinheiro, também, né? Não é fácil. Mas é chato, é inconveniente e tal, né? Mas aconteceu, então mas vamos pensar que é por uma boa causa,
né?
Vai.
É um problema mundial e nesse momento nós temos que priorizar a saúde das pessoas, enfim, evitar aglomerações e fez muito bem a Federação Paulista, claro que demorou, mas fez muito bem ao decidir, né, trazer esse clássico entre São Paulo e Santos, o Sansão, com portões fechados.
Que a gente drible aí esse problema da melhor forma e o mais rapidamente possível, e saindo todo mundo ileso, vai. Ileso, a gente sabe que vai ser complicado, mas que a gente saia da melhor forma, né? Vamos para as manchetes? Muito obrigado, Senna. Vamos seguir o horário. Vamos às manchetes, os nossos repórteres vêm aí com as principais manchetes, os assuntos desta sexta-feira para você.
São Paulo finaliza a preparação para o duelo contra o Santos, clássico no estádio do Morumbi. Depois da vitória contra a LDU, o time tenta embalar também no Campeonato Paulista. Volpi não joga essa partida com fratura na mão, está fora do jogo. E o Corinthians volta a campo neste domingo e encara o Ituano em Itaquera. No ataque, novidades, Wagner Love mais uma vez ao lado de Bozelli.
E o Santos sem dúvidas para o clássico contra o São Paulo nesse sábado. Eduardo Sacha e Caio Jorge podem desfalcar o time. Uma vitória classifica o Santos para as quartas de final do Paulistão.
O foco do Palmeiras está no Campeonato Paulista. Amanhã, às 16h30, o Verdão encara a Inter de Limeira com novidades, já que Gustavo Gomes está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vitor Hugo será o titular do Palmeiras.
Muito obrigado. Estes os assuntos que serão debatidos e abordados a partir de agora no nosso Camisa 10 que está começando. Chacon já está aqui. Para assustar o coronavírus.
Sextou.
Nós vamos pro intervalo. Já já, sem mais aqui no Camisa 10.
Vai matar o corona.
Fique ligado, hein? Meio dia 11. Fui trocar o script aqui pelo nosso Senna.
Claro.
Né? Agora vamos seguir o script aqui,
que
né, Senna?
Beleza, hein, Senna?
Muito obrigado, Senna. Então vamos seguir o script e vamos falar do São Paulo, né, Chacon? Vamos falar do São Paulo. Portão fechado, tem gente falando aqui a partir da próxima rodada. Não, é desta, hoje já. Hoje tem Oeste e Botafogo, já não tem torcida hoje no jogo.
No jogo de amanhã também não, no clássico São Paulo e Santos, né? Muitos torcedores do São Paulo bronqueados com essa decisão, falam que isso está prejudicando o São Paulo, porém é uma decisão agora, não pensando só desportivamente, mas também na questão de saúde pública, né? É um negócio muito sério. Grandes torneios pelo mundo já tomaram decisões até mais drásticas de paralisação de campeonato, por enquanto, e até para muitos, e eu me incluo nisso, eu acho que demorou para tomar uma atitude um pouco mais séria, porque quanto mais cedo você toma uma atitude dessa, mais chance de conter uma doença como essa você tem. O São Paulo enfrenta então a equipe do Santos depois de uma boa vitória contra a LDU de Quito e terá apenas um desfalque. O Thiago Volpi não joga essa partida contra o Santos agora com portões fechados. O Lucas Perry será o goleiro nesse clássico. O Volpi teve uma fratura na mão, o São Paulo já contaria com ele na partida contra o River Plate no meio da semana, porém a Libertadores também suspensa por uma semana, vai reavaliar o caminho, a Conmebol quanto a Libertadores, né, as competições sul-americanas, e o São Paulo então enfrentaria o River Plate, vai ter esse jogo prorrogado e muito provavelmente os outros jogos também serão prorrogados. Aí então o São Paulo com esse elenco, o time tradicional para o Santos, não deveria poupar antes, agora sem o jogo do meio de semana contra o River Plate, muito menos. no jogo contra a LDU. Olha só, um vídeo legal que o Diogo Mesquita separou, inclusive, do Luiz Fabiano comemorando o gol do Dani Alves, o segundo gol do São Paulo contra a LDU de Quito. Vamos acompanhar aqui no Camisa 10. Luiz Fabiano, artilheiro de São Paulo, já em edição de Copa Libertadores da América, comemorando muito para quem está acompanhando com imagens no Camisa 10. Um cara que não perdia chance, né, Espínculo? Um cara que a bola sobrava nele, gol muito parecido com o gol do Dani Alves, né? Uma bola que acabou sobrando ali cara a cara, o Dani Alves não desperdiçou. Inclusive o Dani Alves, artilheiro do São Paulo no ano e um dos grandes destaques do Tricolor. Então esse confronto contra o Santos importante, claro, para a continuidade do campeonato. Até onde teremos esse campeonato? Não sabemos, ainda pode ter outros desdobramentos, como a própria paralisação do campeonato. Mas esse clássico de amanhã, nós sabemos, sem a presença da torcida, aí vai ser uma festa, viu, de reembolso, pessoal tendo que se virar para pegar o dinheiro de volta, que já tinha comprado ingresso, tinha até um bom público já sendo esperado, viu, Espínculo, aí próximo de 45 mil pessoas nesse jogo contra o Santos. O Tricolor, então, sem a presença da torcida, por enquanto, o jogo mantido contra a equipe do Santos.
Valeu, Chacon.
Valeu.
Tem até outro vídeo legal também envolvendo o Luiz Fabiano, eu coloquei até nas minhas redes sociais, que é ele abençoando o pé do Daniel Alves antes do jogo. Ele
deu certo.
Pega
deu
e certo. Abençoa o pé do Daniel Alves antes da bola rolar. Jogaram juntos no Sevilha, são parceiros lá de seleção brasileira e tal, e é muito legal. Tem que também dar uma benzida no pé do Pablo, né?
É coisa, né? Mas é verdade. Cortar o cabelo, isso é fase, né? O Pato tava muito mais confiança, né? Normal. Todos nós, o ser humano, quando ele tá com a confiança alta, ele faz as coisas e elas dão certo. Quando não está, isso é real, isso é humano. Você não tá confiante, a coisa não funciona e ele está confiante, o Pato e o Pablo não. Assim que sai um gol, a coisa se acerta, é bom jogador, não é um jogador para se desperdiçar, não.
É, agora nós vamos falar do outro lado do clássico Sansão. Vamos falar do Peixe, com as informações dele, Diogo Mesquita. Boa tarde, Diogo.
Boa tarde, Pedro. Olha, o Santos segue preparação para esse clássico, joga contra o São Paulo no sábado, e sempre bom lembrar que o Paulistão, por enquanto, volta a ser a única competição do Santos, isso desde que a Conmebol interrompeu a Copa Libertadores da América por tempo indeterminado. Falando nisso, a diretoria do Santos chegou a colocar informações no seu site oficial para que o torcedor que já tenha adquirido ingresso para a partida contra o Olímpia, que seria na semana que vem, para esse torcedor conseguir ser ressarcido, ou se ele quiser também ficar com esse ingresso para poder ir na partida quando ela já tiver um horário mais uma vez definido, esse torcedor pode também ficar com o ingresso. Portanto, todas as informações disponíveis no site oficial do Santos. Para amanhã, uma vitória garante o Peixe já nas quartas de final da competição. Seria o primeiro clube a garantir essa classificação. E o time vem bem, vem de 4 partidas invictas, são 3 vitórias e 1 empate. 2 vitórias, sim, pela Copa Libertadores, e 1 empate e 1 vitória pelo Paulistão. O Diego Pituca, volante titular desse time do Gesualdo Ferreira, falou sobre essa evolução do time nos últimos jogos. Vamos ouvi-lo.
Olha, desde quando foi o jogo do Palmeiras, né, a gente não estava jogando tão bem, né? Aí a gente conversou bastante, o Gesualdo também conversou com a gente. Conseguimos fazer um grande jogo contra o Palmeiras, né? Acho que poderia ter saído com a vitória, mas esses 4 jogos a gente evoluiu bastante, né? Conseguimos, igual falei, entender aquilo que o Gesualdo está pedindo. Estamos numa crescente boa aí, estamos crescendo na hora certa, né? Acho que ganhar esse clássico aí também para a gente dar uma tranquilizada no Paulista.
Para o clássico desse sábado, o Eduardo Sacha e o Caio Jorge, eles que saíram machucados da partida contra o Delfim, eles ainda são dúvida para a partida, não sabem se vão a campo. O Arthur Gomes e o Yuri Alberto seriam os reservas de imediato. Se realmente não forem a campo, Gesualdo Ferreira deve mandar o Everson no gol, parar na lateral direita, na zaga Lucas Veríssimo e Luan Pérez, e o Felipe Jonathan na lateral esquerda. Pelo meio, Jobson, Diego Pituca e Carlos Sanches. No ataque, Arthur Gomes, Yuri Alberto e Soteldo.
Muito obrigado, Mesquita.
Um abraço.
E ó, só como informação aqui, ó, eu recebi a nota aqui, ó. Senhores, por determinação do Ministério da Saúde, os jogos do Campeonato Paulista ficam sem público.
Então não adianta achar que foi só a federação que achou melhor.
E por tempo indeterminado. O público.
Foi o Ministério da Saúde que mandou essa notificação para a Federação Paulista. E o Dr. Moisés Cohen, médico da Federação Paulista de Futebol, anunciou também a regulamentação do Ministério da Saúde, que jogos no Rio de Janeiro, capital, Grande São Paulo, enfim, somente com portões fechados.
Perfeito.
Então, foi.
Mas eu entendo. Eles acham que.
Se não teria que portão aberto aqui.
Eles acham que esse campeonatinho, nem o coronavírus tem interesse. Também acho, mas é que o coronavírus não é torcedor, né? Ele é um vírus, então ele vai ter. Não tem jeito. É ruim o campeonato, é feio. O coronavírus.
Mas é duro isso, né,
o coronavírus tem coisa mais importante pra fazer? Mas você acha que a federação tá preocupada com as pessoas, pô? Eles querem saber de ganhar, de faturar, só serve pra isso. Federação só serve pra isso, não tem outra utilidade.
Mas é duro saber disso, hein? Que foi uma determinação a ser cumprida. Que a federação estava propensa a deixar a coisa seguir normalmente no final de semana. Ah, vamos ver o que vai rolar. Hoje tinha jogo normal, jogo à noite do Oeste, portão aberto. Amanhã Morumbi clássico também. Vamos tocar a nossa vida com torcida. E que se não ocorre essa determinação, ela não ia fazer nada, cara.
Só esquece que qualquer um pode pegar, né? O presidente da federação pode pegar.
Ah, mas aí não vai, né, Flávio? Você acha que ele ia dar cara a tapa no clássico?
Não vai, mas esses caras vão em qualquer lugar. O cara acha que só pega em qualquer lugar.
Ué, ah, mas é duro demais.
Qualquer lugar pega. Não, mas que os caras não estão nem aí. Por isso que eu falei, eu quero ver se vão devolver o dinheiro de verdade, né? Então, eu vou ficar esperto com isso aí, porque cuidado, quem gastou vai tomar canseira e se bobear perde o dinheiro.
Meu caro Márcio Espímpolo, Flávio Prado, situação difícil no futebol. Imagino também que o automobilismo, da mesma forma, está sendo afetado no mundo inteiro, né? E com as informações da velocidade, o pit stop aqui na Jovem Pan, o Alex Rufo. Boa tarde, Alex.
Tem engraçadinho aqui, Alex, falando que piloto não corre risco por causa da balaclava. Mas o material não é o adequado, né? É de lã, né? Aqui,
não, ele sei, é, né? Na verdade, ele tem uma liga de amianto para proteger contra o fogo, né? Mas não resolve muito, não. Boa tarde, Pedro Marques, Márcio Espímpolo e também tarde, Flávio, Alex. Prado. É verdade, mas o Flávio ainda comentava há pouco o problema da federação aqui, mas não é só da federação daqui. Se a gente for ver o que a FIA causou na Austrália, é uma situação muito parecida com isso. Flávio, imagina só, com todo o planeta preocupado com o coronavírus, com o Covid-19, a FIA permite que os pilotos do mundo inteiro cheguem na Austrália, mesmo com essa pandemia aí declarada pela Organização Mundial da Saúde. Então, o gatilho para que tivesse o cancelamento do GP da Austrália, na verdade, foi um caso de um membro da equipe McLaren que acabou uma outra epidemia no paddock de medo. E aí os dois grandes campeões se manifestaram, tanto o Vettel, né, que falou que era um absurdo ele estar lá e não saber nem o que ele estava fazendo lá na Austrália e que todos os pilotos deveriam puxar o freio de mão. O Hamilton foi mais incisivo ao colocar que na Fórmula 1 o cash is king, ou seja, o dinheiro é rei, o dinheiro é que vale e que o dinheiro fala mais alto. Há pouco mais de 3 semanas eu estava em Marrocos, né, para o GP da Fórmula E, e eu conversei com o De Grasse, que já antecipava tudo isso. Vou pedir para o Coquinho colocar aí a entrevista que eu fiz com o De Grasse.
Lucas, o Grande Prêmio da China de Fórmula 1 já foi cancelado. O de Sunny aqui da Fórmula E também estão procurando outra data. A mesma coisa está acontecendo com o Auto Show. Você acha que o GP de Roma, da Itália, ele pode ficar em risco também para a Fórmula E?
Eu acho que todos os eventos globais, incluindo todas as corridas de Fórmula 1, todas as corridas de Fórmula E, a Olimpíada, todo evento multinacional tem risco de sofrer consequência ou ser cancelado, alguma restrição ou ser cancelado por causa disso.
Olha só.
Foi uma antevisão.
Foi uma antevisão já preparando para isso. E pior, né? A gente fala do cancelamento agora do GP da Austrália. O próximo grande prêmio, que seria o do Bahrein, de portões fechados, também já foi cancelado. O governo do Vietnã também acusou o cancelamento. E a mesma coisa com Espanha, com Mônaco. Então pode ser que só tenha novamente a Fórmula 1, ou seja, o campeonato da Fórmula 1 no GP do Azerbaijão, nas ruas de Baku, no dia 7 de junho. Então, a Fórmula 1 pararia durante 3 meses. E o que me deixa mais preocupado agora é até o nosso GP Brasil de Fórmula 1. Flávio Prado, você compraria um ingresso para Monza hoje?
Não dá, né, Alex? Ninguém consegue prever nada, fica difícil. Não compraria show do Paul McCartney no Brasil, que é uma coisa que eu amaria ver. Não dá, né? Tá tudo, tem que esperar, a pessoa não espera, infelizmente.
Exatamente, e essa é a grande preocupação, que no mês que vem, em abril, o Espímpolo, abrem as vendas de ingresso para o GP Brasil de Fórmula 1. Então essa é a preocupação. A decisão é dia a dia, mas os caras têm que fazer planejamento. Então o risco de terem mais cancelamentos é muito grande.
É duro, mas temos que cuidar disso, né?
Parte, e é um problema acontece, do mundo inteiro. Vai passar, mas por hora vamos tomar os cuidados que tem que ser tomados.
É um passageiro e um negócio, dinheiro, tudo isso tem que ficar no segundo plano agora. A gente entende que o esporte é negócio, tem um monte de coisa envolvida, mas isso tem que ser administrado da melhor forma, né? É, o pior é para os beijoqueiros, né? Que tem que ficar de máscara, essa coisa toda. Né, Alex? Verdade. Um abraço, Alex.
Verdade, outro para vocês.
Tchau, tchau. Até valeu. Mais.
Galera, que tal aproveitar que as contas de início de ano estão acabando e tirar aquele seu projeto do papel, hein? Começou o março a obra Telha Norte. Você aproveita ofertas em até 36 vezes fixas no cartão Telha Norte. Porcelanato Elizabeth, R$ 34,90 um metro quadrado. Kit completo de bacia com caixa acoplada Selite, R$ 329,90. Lâmpada LED Kian, leve 4 e pague 3, R$ 19,90 cada. Corra agora para a loja mais próxima de você. E aproveite que a loja Marginal Tietê fica aberta 24 horas. Telha Norte, bora fazer!
Meio-dia 25, Pedro Marques.
É, nós vamos falar agora do Palmeiras. Vamos falar do Verdão, que vai entrar em campo pelo Campeonato Paulista. Amanhã terá pela frente a Inter de Limeira, no interior de São Paulo. E algumas novidades, né, no time titular do Palmeiras, como o zagueiro Vitor Hugo, acabou de retornar de lesão e vai para o lugar de Gustavo Gomes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Um provável Palmeiras tem o Everton no gol, Marcos Rocha, Felipe Melo, Vitor Hugo e Matias Vinha. No meio de campo, Ramires, Bruno Henrique e Dudu. Na frente, Rony, William e também o Luiz Adriano. Esses serão os 11 titulares do Palmeiras para enfrentar a Inter de Limeira. Lembro aqui mais uma vez, por determinação da Conmebol, as partidas da Copa Libertadores da próxima semana, dos dias 15 a 21 de março, foram adiadas para evitar a propagação do coronavírus, ou seja, o confronto que o Palmeiras teria lá em La Paz contra o Bolívar foi adiado. Dessa forma, o Verdão foca e concentra as suas forças apenas no Campeonato Paulista. Lembrando então que tem a Inter de Limeira amanhã e no outro domingo, dia 22, terá o Corinthians, clássico choque rei, o derby da cidade de São Paulo contra o Corinthians no domingo, dia 22. O Palmeiras que acertou a renovação de empréstimo do atacante Luan Silva e está muito próximo de acertar a renovação de alguns dos meninos da base que entraram muito bem na equipe esse ano, o caso do Gabriel Menino e do Patrick de Paula, que nos próximos dias vão assinar contratos com validade até o final de 2024. São meninos aí promissores e que estão mandando bem demais nesse início de temporada do Palmeiras. É isso então, Espímpolo, Flávio, Palmeiras foca no Campeonato Paulista, teve que mudar toda a programação por conta do coronavírus.
Tem que se coçar mesmo pra segurar essa molecada, né, Flávio? Que eles estão jogando e...
Tem, mas eu acho que não tem limite, né? Porque eles não... Por enquanto, eles são aprendizes.
É, né?
Eu acho que não pode fazer. Porque tem acontecido muito caso de você dar uma grana alta pro menino e aí ele encosta o corpo, né?
É
o que mais tem acontecido. A maior parte acontece isso. O moleque ganha uma grana que nunca viu na vida. Aliás, quase nenhum de nós viu essa grana,
é muita grana
que eles vão ganhar quando continuar a idade deles. E é normal... Mas o cara tem um merecimento, não estou contestando isso.
E o empresário já sai oferecendo e chega na mesa. O cara já tem uma proposta de
fulano. Só que a maioria encosta o corpo, não faz mais nada e aí o clube pede. Então vai devagar, vamos com calma, porque assim, o clube precisa do garoto, mas o garoto precisa muito mais do clube.
É verdade.
Nesse momento, o Patrick de Paula, muito bom jogador, o Gabriel Mineiro, muito bom jogador.
Mas nem titular absoluto é.
Mas esses meninos, eles precisam mais do Palmeiras do que o Palmeiras deles. Se eles saírem, eles vão jogar em outro time e tem o tamanho do Palmeiras, tem a camisa do Palmeiras. Então é preciso que a coisa tenha bom senso. O Corinthians tá numa fase horrorosa mesmo de azar, hein?
Que foi?
Pô, o Palmeiras ia jogar em, lá na La Paz, lá no inferno, lá no alto e tal. Voltar cansado pra jogar o clássico. Agora só tem o Campeonato Paulista. Vai jogar de igual pra igual o Corinthians, semana inteira treinando. Mas que coisa, hein? Que coisa.
E olha, jogadores, técnicos estão sendo contagiados, né? Pelo vírus. Depois do técnico do Arsenal, o Mikel Arteta, né? Foi a vez do jogador do Chelsea, o Callum Hudson-Odoi, contrair a doença. É, o mundo inteiro fala disso, né? A gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso. O Arteta, técnico do Arsenal, agora também sobrou para ele.
Hi guys, as you may be aware, I had the virus for the last couple of days, which I've recovered from.
Esse é o Callum Hudson-Odoi, ele mandou um vídeo tranquilizando a galera falando que já está em isolamento e tratando do caso. Já são mais de 35 campeonatos paralisados e outros 10 pelo mundo sendo realizados com portões fechados, meu caro Márcio Espinho.
É esporte coletivo, um tem contato com o outro, não tem jeito, cara. Né, Flávio? Não tem como você...
Não, olha, é uma coisa assim, ninguém está preparado para isso, mas o mundo está se ajeitando dentro do que é possível. Ficou claro na China que o confinamento de pessoas ajudou a diminuir a proliferação. Então parece que o caminho é esse e há que ser seguido. São pandemias, não tem culpa de ninguém. A culpa não é nem de X nem de Y. Agora, tem que haver a inteligência de se fazer um cuidado global. Tem que ser uma coisa de todo mundo. Pronto, é feito isso. Algumas pessoas, infelizmente, vão perecer e outras pessoas vão seguir a vida, e mas tem que ser um cuidado global, né? A China já mostrou que o caminho, realmente, o confinamento de pessoas ajudou a diminuir a proliferação na China.
Tem que tomar cuidado só com fake news, essas brincadeiras, igual o Diego Costa, né, que foi brincar com a repórter, ela foi detonado no mundo inteiro aí pelas redes sociais.
O que ele fez?
Ah, você foi entrevistar com ele, foi tossir e tal, que não queria dar entrevista. Uma brincadeira, os dois deram risada lá, não foi nada criminoso, mas ele foi massacrado aí.
É que...
Trend topics no mundo inteiro, às, né? Vezes detonado, né?
Às vezes a pessoa não faz nem por mal, mas...
Em outro momento
não é hora,
ia ser,
né?
Mas não cabe, piada, né? Essa é brincadeira.
Muita gente morrendo, motivo, né? Muita gente morrendo.
Foi massacrado,
eu tenho certeza que o Diego não vai, vou fazer de maldade, não.
Não, não tem.
Mas ele, até porque ele pode pegar, a repórter pode pegar, é uma coisa que ninguém tá livre, mas é realmente, às vezes o cara... Eu tenho certeza que ele se arrependeu da brincadeira, porque tem muita gente morrendo, né?
Não, e dá pra brincar com isso. Foi
né? É, dá pra brincar com isso.